Olá, amigas e amigos da RAI Argentina ao Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina, e é um prazer continuar em contato com vocês, ainda mais nestes tempos de confinamento e distanciamento social. Aqui na Argentina, continuamos cumprindo medidas preventivas por causa da pandemia da Covid-19, e a equipe completa da RAI Argentina ao Mundo ainda continua em casa. Por isso aqui estamos mais uma vez com um programa especial, um programa que integra as 8 línguas em que transmitimos, um programa que vocês poderão acessar a qualquer dia e a qualquer momento em www.rae.com.ar. Aproveitamos para lembrar que as emissões em português podem ser acompanhadas pela web da RAE e também pela onda curta via WRMI, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para qslrae@gmail.com, isto é, qslrae@gmail.com. Também podem visitar o canal YouTube RAE Argentina ao Mundo, onde poderão encontrar parte das produções e conteúdos realizados pela equipe que compõe o sinal internacional dos meios de comunicação públicos da Argentina. Por isso, aqui estamos com mais um programa especial, um programa feito em casa e que, portanto, possui algumas falências do ponto de vista técnico. Um programa que poderão acessar a qualquer dia, a qualquer momento, em www.rae.com.ar. Um programa, lembrem, que poderão escutar sintonizando a emissora WRMI de Miami, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, pela frequência de 9.955 kHz. Na sequência, começamos então com algumas informações. A Argentina finalmente chegou a um acordo com seus credores privados. Na madrugada desta terça-feira e após mais de 30 horas de negociações ininterruptas, o Ministério da Economia anunciou a reestruturação de uma dívida de cerca de US$ 65 bilhões. A Argentina pagará US$ 54,8 para cada US$ 100 em dívidas. Para os cofres argentinos, o acordo representa uma economia de cerca de US$ 30 bilhões. Permite que o país saia da sua nona moratória e constitui o primeiro grande êxito político do presidente Alberto Fernandes. A negociação formal tinha começado em fevereiro, porém a falta de acordo entre as partes e as novas dificuldades decorrentes da pandemia da Covid-19 fez as negociações se estenderem. O acordo recebeu elogios até de parte dos próprios credores e é considerado uma grande vitória do presidente Alberto Fernandes, seu ministro da Economia, Martín Guzmán, e da atual vice-presidente, a ex-presidente Cristina Kirchner, quem orientou as negociações. Lembremos que o presidente argentino Alberto Fernandes tomou posse em dezembro passado e recebeu o país com uma dívida de US$ 44 bilhões tomados emprestados pelo governo anterior, liderado por Mauricio Macri, e volatilizados após a crise cambial, que teve seu ponto culminante em agosto de 2019. O ministro da Economia, Martín Guzmán, disse nesta quarta-feira que o acordo para reestruturar a dívida emitida sob o direito internacional é inclusivo e sustentável, enquanto considera que o novo entendimento que o governo negociará com o Fundo Monetário Internacional deve ser muito diferente do que foi assinado em 2018. Na sequência, a palavra do próprio ministro Martín Guzmán quando do anúncio do acordo.
Luego de meses de negociaciones, hemos alcanzado un acuerdo con un grupo mayoritario de acreedores externos de la República Argentina. Es un paso muy importante en el proceso de tranquilizar a la economía argentina, resolver la crisis que Argentina venía enfrentando desde abril del 2018. Argentina tenía una carga de deuda, como ven en este gráfico, con los acreedores privados, denominada en moneda extranjera, a la que el país no podía hacer frente. Y a esto también se le había sumado un préstamo récord con el Fondo Monetario Internacional en el contexto de un programa que había sido totalmente inefectivo para ayudar a Argentina y, por el contrario, había dañado a Argentina. Nosotros nos propusimos resolver este problema. Era muy importante resolver este problema por distintas razones. La primera razón es que había que quitarle al sector público esta situación de asfixia que venía enfrentando, de destinar recursos que son muy importantes para las políticas públicas, para la educación, para la salud, para la ciencia, para la infraestructura, de poder dejar de destinarlos al pago de deudas externas que terminaban resultando una carga que le hacía muy mal a la economía argentina y le hacía muy mal a la sociedad argentina. Esta madrugada llegamos a un acuerdo.
A Argentina registrou nesta quarta-feira 7.147 novos contágios de Covid-19, superando o recorde de 6.792 em 24 horas, estabelecido na véspera, segundo informações do Ministério da Saúde. O país também somou 127 óbitos, o que levou para 4.106 o número total de falecimentos por coronavírus. São 220.669 casos no país de 44 milhões de habitantes, com 96.948 pacientes já recuperados da doença. O principal foco da Covid-19 está na região metropolitana de Buenos Aires e os 40 distritos ao redor, conhecidos como AMBA. A área acumula mais de 90% dos casos de toda a Argentina, que tinha ultrapassado 200 mil infecções no domingo, em clara ascensão. O confinamento na AMBA completou 140 dias nessa semana, com um relativo relaxamento na permissão para novas empresas abrirem as suas portas e para passeios recreativos com crianças, entre outras medidas de alívio. Na maioria das 23 províncias, são aplicadas regras mais flexíveis, já que poucos casos são registrados, embora tenha havido um forte crescimento nas províncias de Jujuy, no norte, e de Córdoba, no centro. O novo período de isolamento social obrigatório, com algumas exceções, vai até 16 de agosto. Essa semana, o governo Fernandes anunciou por decreto que os encontros sociais eram novamente proibidos em todo o país, e foi lançada uma campanha com alguns atores conhecidos para desencorajar os encontros entre familiares e amigos durante a pandemia. A campanha consiste numa série de spots audiovisuais nos quais várias celebridades do mundo do entretenimento alertam sobre os perigos da doença e, em alguns casos, contam as suas experiências pessoais após serem infectadas pelo coronavírus. A iniciativa foi lançada depois que o governo disse que as reuniões sociais foram identificadas como um dos principais fatores de propagação da doença. Na sequência, escutamos um desses spots, no qual o músico Tiago Espaciuc lembra o perigo que envolve compartilhar o chimarrão, o mate, que é a bebida típica do nosso país.
E por aí alguém te diz, nos tomamos uns mates, nos vai passar justo a nós. Déjate de joder. ¿Qué cosa? Justo a los argentinos pedirnos que no nos juntemos a charlar, a cantar, a reírnos en una mateada. Es bastante difícil. Pero si queremos seguir tomando mate muchos años más, hay que evitar reuniones, hay que evitar aglomeraciones. Así que si te invitan, avísales, decí, ahora no, hagamos el esfuerzo.
Argentina relança programa para construção de moradias. O governo de Alberto Fernandes relançou o programa Procrear, lançado durante a administração da ex-presidente Cristina Kirchner. O programa consiste na concessão de 300 mil empréstimos para famílias, para que possam comprar a sua primeira moradia, reformar as já existentes ou comprar terrenos. Na sequência, escutamos a ministra do Desenvolvimento Territorial e Habitat, Maria Eugênia Bielsa, quem ofereceu os detalhes do programa, e o próprio presidente Alberto Fernandes, que lembrou que o programa retomava o já encaminhado durante o governo de Cristina Kirchner e que tinha interrompido o governo de Mauricio Macri.
Quero dizer que volvemos com aquelas linhas de Procrear que, de alguma forma, generan una gran expectativa, dos esquemas, el esquema de crédito hipotecario y ahora un nuevo esquema que tiene que ver con créditos personales y todos vinculados a la vivienda, créditos personales que nos permitirán tomar posibilidades de acceder a un recurso que por supuesto va directamente direccionado a la vivienda y que permite un crédito de entre 50 mil pesos, esto es la línea microcréditos de hasta 50 mil pesos y después la línea refacción que son créditos que permiten desde 100 mil pesos hasta 500 mil pesos como tope, que están destinados también a mejoramiento de vivienda.
Quiero rescatar lo que el gobierno de Cristina hizo, porque el Procrear fue un magnífico plan que permitió acceder a la vivienda a muchos y a muchas argentinas. Y fue un plan con un fuerte impulso del Estado Nacional. Cuando llegué al gobierno, alguien me contó que quedan más de alrededor de 10.000 viviendas que desde aquel entonces quedaron sin terminar y sin entregar y sin adjudicar. Y son esas cosas que a veces a uno los hace pensar cómo pudo haber pasado esto sabiendo del déficit habitacional que hay en la Argentina.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
A radiodifusão argentina está completando 100 anos no ar. E por esse motivo, a Rádio Argentina ao Mundo lança uma nova versão de cartão QSL, que estará confirmando os relatórios de recepção já a partir da semana que vem. Para receber o seu, lembre enviar o seu relatório para qslrae@gmail.com. Isto é, qslrae@gmail.com. Dias, tivemos a oportunidade de entrevistar a escritora brasileira Vanessa Dourado, uma lúcida ativista e analista em questões como ecofeminismo, soberania alimentar e emergência climática. Aqui na Argentina, país onde ela reside há alguns anos, ela integra a ATAC e colabora ativamente em diversos coletivos que assinalam a necessidade de uma nova relação dos seres humanos entre eles e com a natureza, uma nova relação que elimine qualquer tipo de exploração ou subordinação e revalorizando o saber que os povos originários possuem nessa temática. A Vanessa é também autora do livro Palavras Ressentidas e colaboradora das revistas brasileiras Berro, Gueto, Diversos Afins e também da revista portuguesa em comunidade. Aqui em Buenos Aires, ela escreve semanalmente para a revista Virginia Volten. Na primeira parte da entrevista, que já divulgamos num programa anterior, a Vanessa falou sobre a problemática dos povos indígenas da bacia do rio Amazonas, falou em soberania alimentar e também em emergência climática. Hoje é a vez do feminismo e da sua opinião sobre os governos do Brasil, o governo de Jair Bolsonaro, e da Argentina, isto é, o governo de Alberto Fernandes. Passemos então para a segunda parte dessa entrevista, tão interessante quanto a primeira e que vocês podem acessar a qualquer momento em nossa página web. Eu queria também acrescentar agora a questão do feminismo também, uma questão que está em agenda agora e que está começando a ser visibilizada como consequência da atividade de coletivos diversos. E eu queria também que você desenvolvesse a questão do ecofeminismo. De fato, você fala em ecofeminismo, fala em ecossocialismo, fala em ecofascismo. Bem, são todas ideias vinculadas ao conceito de soberania alimentar, emergência climática. Bom, são como novidades ou novas, né, nos debates políticos atuais. Todos têm em comum esse prefixo, né, o eco. Mas o que você definiria como ecofascismo, por exemplo?
Ecofascismo. É importante pensar sobre isso, né? Quando a gente pensa quais seriam os... Quando a gente pensa numa destruição massiva dos ecossistemas e as consequências dessa destruição massiva dos ecossistemas. Onde a gente vai ter, na verdade, áreas que são super atingidas, que vão sofrer mais forte as consequências dessa perda de biodiversidade, mas também tudo que tem a ver com a emergência climática, que é essa matriz fóssil. Então, a gente tem a queima de combustíveis fósseis hoje como maior responsável pelas mudanças climáticas, que vão atingir certas áreas, mas mais fortemente do que outras. E essas áreas que vão ser atingidas vão ser justamente as áreas que têm menor capacidade de adaptação a essas mudanças. Então, quando a gente fala, por exemplo, de zonas costeiras, onde a gente tem um aumento no nível do mar, onde essas zonas costeiras, elas, pensando em eventos extremos, elas vão desaparecer. Nós temos também as queimadas, nós temos também os lugares que são mais atingidos pelas secas extremas, e são todas regiões onde essas populações, elas são atingidas diretamente, o que causa um grande contingente de refugiados climáticos. Esses refugiados climáticos tendem, obviamente, a buscar outros lugares onde eles possam sobreviver. E aí nós temos uma política, sobretudo dos estados e do que a gente chama de os países chamados desenvolvidos, de um fechamento de fronteiras. Então, o que acontece? Essas pessoas, que são os refugiados climáticos, que são as pessoas que são as mais atingidas e que não têm a capacidade de uma adaptação, esses estados que não têm capacidade para adaptar-se a essas mudanças, é realmente a morte dessas pessoas. Né? Então, assim, quem não tem capacidade de se adaptar vai morrer. Então, a gente tem, na verdade, pensar nisso. Quando a gente fala ecofascismo, a gente está falando sobre isso. Né? Quem tem realmente capacidade de se adaptar a essas grandes mudanças que a gente está vivendo no mundo, né? Com relação à questão ecológica.
E, Vanessa, você como relaciona essa questão com o feminismo?
O feminismo, ele é muito importante para pensar isso, porque quando nós, obviamente, feminismo, é importante colocar isso no plural, porque há vários feminismos. Mas pensar o ecofeminismo como essa ideia de proteção da vida, né, de sustentabilidade da vida. Eu acho que quando a gente pensa numa ética feminista, a gente está pensando nessa sustentabilidade da vida. Então, pensar que nós somos ecodependentes é muito importante nesse sentido. Nós não poderemos sobreviver no mundo como espécie se nós não compreendermos que a nossa relação com a natureza não pode ser uma relação de exploração. Nós não podemos pensar que somos donos da natureza, essa ideia de dominação. E essa ideia de dominação também tem muito a ver com o feminismo, porque é o que nós mulheres sofremos também. A gente tem um sistema que ele é um sistema patriarcal, que domina e os corpos e as existências das mulheres para essa reprodução, trabalho de reprodução social, que é esse trabalho que é um trabalho que não é reconhecido, é invisibilizado, que sequer é tido como um trabalho, de fato. Então, essa ideia da reprodução da vida, quando eu falo reprodução, não falo desde um aspecto essencialista, né? Não é a reprodução do ser humano...
biológico.
De um aspecto reprodutivo, né? Biológico. Mas falando da reprodução da vida em todos os seus sentidos, né? Em um sentido mais amplo mesmo, quando a gente pensa todos os ecossistemas que nós estamos perdendo, a quantidade de espécies que nós estamos perdendo que estão extintas, e essa extinção tem a ver com essa falta de cuidado. E aí falar de cuidado é importante também. Eu acho que a gente dá muito pouco valor à política do cuidado. E é justamente o cuidado que faz com que nós podamos existir no mundo. Porque todas as pessoas, elas precisam de cuidado. Nós somos vulneráveis, né? Então, nascemos vulneráveis. Então, não conseguiríamos chegar a uma vida adulta, por exemplo, se nós não tivéssemos cuidados. Então, pensar o cuidado, ele é muito importante. Eu acho que trazer uma perspectiva ecofeminista, eu acho que esse cruzar, né, a ideia do que é o que significam os cuidados, o que significa essa ecodependência, o que significa essa interdependência, isso tem muito, muito a ver com o cuidado da natureza, tem muito a ver com essa ideia de uma não dominação também. Dos que a gente chama de bens comuns.
E Vanessa, você falava aí que era preciso esclarecer que existem feminismos, né? Não só, e você se define dentro do ecofeminismo. É possível falar de um feminismo latino-americano propriamente?
É possível falar de feminismo latino-americano. Acho que uma das grandes lutas das feministas latino-americanas é justamente visibilizar o nosso papel, né? Quais são as nossas pautas? E quando a gente fala de um feminismo latino-americano, ele está muito relacionado a esse território que a gente habita. Por isso que muitas vezes nós falamos corpo e território, né? Que tem a ver justamente com a colonização. Então, não é o mesmo uma luta, a luta das feministas latino-americanas não é a mesma luta das feministas europeias, por exemplo. Nós temos outras demandas que têm a ver justamente com essa superexplotação e superexploração do nosso território e, obviamente, uma superexploração dos nossos corpos e uma superexploração da nossa força de trabalho. Então, pensar um feminismo latino-americano é também pensar essa relação que ela é diferente entre um país, entre países que seriam, né, os países que são os que dominam e os países, de alguma forma, subalternos. Né? Então, nós temos pautas diferentes, lutas diferentes. Não que essas lutas elas não sejam... não estejam relacionadas, mas que têm essas especificidades do que acontece no nosso território, que é diferente do que acontece no território do norte global. nós temos grandes pautas, grandes temáticas que são de todas nós, né? Na verdade, também, ainda que, né, quando a gente pensa em feminismo, sabendo também que existe o feminismo liberal, né? Quando nós vemos, por exemplo, as artistas, né, de Hollywood falando sobre feminismo, e muito agora também essa relação com a pauta antirracista, que é importantíssima, mas ainda é uma luta dentro de uma realidade muito diferente, mas que, obviamente, o que a gente quer é que todas as mulheres deixem de sofrer opressão. Acho que isso é o que nos une, de alguma forma, ainda que tenhamos formas diferentes, às vezes, de pensar essas lutas, por exemplo, relacionadas a uma pauta anticapitalista. Eu acho que a legalização do aborto, ela é central e é uma luta compartilhada entre todas as feministas, em todas as vertentes feministas.
E existem algumas outras lutas em comum entre coletivos feministas argentinos e brasileiros?
Sim, muitas, na verdade. Eu acho que essa questão da superexploração, né, das trabalhadoras, é importantíssimo quando a gente fala das jornadas de trabalho, né? As mulheres, elas têm uma jornada tripla de trabalho. E isso é muito mais acentuado quando a gente pensa em corpos racializados, quando a gente pensa nas mulheres negras, quando a gente pensa o que significa isso, né, para uma mulher negra. Então, é diferente. Eu acho que no Brasil, muito mais, a pauta antirracista está muito mais trabalhada. O movimento negro, de feministas negras, no Brasil, é muito forte. Eu acho que ainda é uma pauta que na Argentina falta um pouco mais ser trabalhada. Mas também nós temos a questão da violência, né? A violência doméstica, violência contra a mulher, que é algo realmente muito nítido, tanto na Argentina como no Brasil.
Claro, e uma problemática que agora eu acho dói mais se pensamos o Brasil sob o governo Bolsonaro, a questão da violência discursiva e real sobre as mulheres.
Sem dúvida, eu acho que o governo Bolsonaro, ele realmente traz isso de uma forma muito forte, né? Essa violência simbólica contra as mulheres, essa ideia realmente de destruir um pouco o que foi construído. Eu acho que quando a gente pensa, tem aí uma ideia de uma resposta, né? Uma resposta, uma contraofensiva ao que foi e ao que tem sido, na verdade, a luta feminista na América Latina, que é fortíssimo nos últimos anos, um movimento muito dinâmico, e eu diria até um dos setores mais dinâmicos que a gente tem hoje. É esse setor, realmente é a luta organizada, né, das mulheres. E o governo Bolsonaro, ele, sem dúvida nenhuma, traz uma ideia de que essas mulheres voltem, né, para o lugar onde imagina-se elas não deveriam ter saído, né? Então, quando a gente tem esse discurso religioso muito forte, essa ideia da violência também, muito colocada, quando a gente vê, por exemplo, a ideia do bom, o cidadão de bem, o cidadão armado, né? Então, é também essa afirmação de uma supremacia machista, uma supremacia branca, uma supremacia masculinizada, né? Masculinizada no sentido de falar dessa masculinidade tóxica mesmo, que tem a ver com a guerra, que tem a ver com a violência, que tem a ver com a dominação. E o Bolsonaro, inclusive o próprio presidente, ele é uma figura misógina, ele é uma figura que muitas vezes também tem discursos racistas muito abertos e é um ataque direto às mulheres. É um ataque direto à conquista das mulheres e que, obviamente, numa sociedade que é uma sociedade machista, quando você tem um discurso de um líder político ao nível de Bolsonaro, obviamente a gente vai ter uma consequência direta contra as mulheres, né? Essa ideia de dominação, essa ideia da violência.
Claro, e Vanessa, você é otimista sobre o que vai acontecer na vida política brasileira? Você visibiliza um pós-Bolsonaro com um governo progressista ou não?
Nossa, que pergunta difícil. porque realmente é uma realidade muito complicada a que a gente vive no Brasil hoje. Eu acho que a gente passa realmente por um processo de um fascismo mesmo, né? Um fascismo à brasileira. E com o apoio da sociedade importante também, quando a gente pensa que 30%, né, da sociedade apoia essas políticas. É o que mais me assusta. Apesar de que, sim, eu sei que nós temos a capacidade de superar isso. Mas eu acho que isso tem que vir acompanhado de uma série de reparações históricas que nós não tivemos a capacidade de fazer.
Eu queria justamente te perguntar sobre isso, porque para quem, os que amamos o Brasil e não estamos aí, uma forma de poder digerir um pouco o que está acontecendo com o governo Bolsonaro é pensar que é um equívoco dentro da história do Brasil, né? O medo é que não se trate de um equívoco, né? E que seja realmente uma expressão ideológica do povo brasileiro e que não é uma circunstância eventual dentro da linha histórica. E a pergunta é, então, como pensar se não seria inevitável isso? Um país que sofreu tantos anos de ditadura militar, igual que a Argentina e que tantos outros países da região, mas que, apesar de ter experimentado esse longo período de ditadura militar, não revisou em termos democráticos, em chaves democráticas, essa parte da sua história recente. O que sim aconteceu aqui na Argentina, então, acho que é um ponto, eu acho, disruptivo, histórico dos dois países. Você concorda?
Concordo muito. Eu acho que eu, morando aqui há 5 anos, né, na Argentina, quando eu faço a comparação entre Argentina e Brasil, isso fica muito nítido. É muito interessante isso, porque eu acho que a gente entende melhor o nosso país quando a gente não está vivendo, né, no contexto. Então, e também as comparações são inevitáveis. Eu acho que essa memória coletiva que se desenvolveu aqui na Argentina, ela é um antídoto contra essa ofensiva neofascista que a gente está vivendo, não só na América Latina, mas acho que a nível mundial também. Há um medo muito grande. Então, é uma política do medo, é a política do... O neoliberalismo, ele é muito responsável por isso, né? Que é essa ideia do individualismo, a ideia de cada um por si. E, enfim, eu acho que aqui na Argentina a ideia, a memória coletiva que foi desenvolvida com relação ao que aconteceu na época da ditadura militar, ela é muito importante para que processos como esse não sejam repetidos. Isso no Brasil não aconteceu. A gente não conseguiu fazer essa reparação, a gente não conseguiu desenvolver essa memória coletiva. Obviamente, você tem toda a razão, isso tem muito a ver em como se deram os processos históricos brasileiros. O Brasil é um país extremamente racista, há um racismo estrutural importantíssimo, ainda que a maioria da população brasileira seja negra, isso é muito evidente quando nós pensamos, por exemplo, as universidades públicas brasileiras, onde você tem quase... Você não se via antes do governo do PT pessoas negras em alguns cursos especificamente, né? Hoje nós temos uma inserção muito maior de pessoas negras nas universidades brasileiras, e isso tem a ver com uma política muito forte que foi desenvolvida durante o período do governo do PT, que foram as cotas raciais. Eu acho que isso faz parte, por exemplo, é um grande exemplo de uma reparação histórica necessária para que a gente consiga realmente mudar os rumos do da nossa sociedade. É, eu acho que sim, acontece isso no Brasil. A gente tem... há um analfabetismo político, de alguma forma, com relação aos processos que nós vivemos. Quando a gente fala... agora a gente está falando muito das notícias falsas, né? Os fake news. Então, assim, eu vejo como aqui na Argentina... essas notícias falsas, elas não têm muito como se propagar. Porque se em algum momento alguém diz que não houve ditadura militar na Argentina, isso é impossível para qualquer pessoa com mais de 6 anos de idade. Porque isso aqui é muito forte, essa memória ela está muito viva. Então não tem como você negar que houve uma ditadura militar aqui, como acontece no Brasil. Então, assim, essa negação da história, que na verdade tem a ver com as histórias que não foram contadas e que não são contadas, que nós não estudamos isso nas escolas, né? Essa história que é escondida, uma história que tem que ser esquecida, né? Ela faz com que processos como o que tá, como esses processos que nós estamos vivenciando agora no Brasil ocorram. Que é uma pessoa que fala abertamente sobre um retorno a um regime militar com o apoio de amplos setores da sociedade brasileira. Então, isso tem muito a ver com a memória que não conseguiu ser desenvolvida, com esse processo que eu acho que aqui foi muito forte, continua sendo muito forte, e que no Brasil a gente não conseguiu... a gente não conseguiu desenvolver, ainda que nós tenhamos um setor, sobretudo artístico, que fez um trabalho impressionante para denunciar isso. Eu acho que esse aspecto, mais esse aspecto cultural, artístico no Brasil, foi e é o setor que mais consegue trabalhar isso. Mas ainda assim, eu acho que é muito pouco reconhecido e pouco entendido pela sociedade brasileira.
Que aqui na Argentina não só é uma questão de memória histórica, mas também de um consenso do que nós resumimos na frase nunca mais. Podemos discutir sobre muitas coisas, mas nesse ponto existe um consenso social. Nunca mais militares ao poder. Né? Nunca mais governos não eleitos democraticamente. E que no Brasil, com o golpe que sofre a Dilma, né, já aí fica difícil, né, de falar de governos democráticos.
Muito difícil. Eu acho que um dos grandes problemas que nós tivemos, inclusive na época, eu estava aqui quando esse processo todo aconteceu. Eu cheguei aqui na metade do ano de 2015, justamente quando a Argentina estava passando por esse processo de eleições. Então, cheguei aí, nós ainda estávamos com a Cristina, ainda era presidente, e no Brasil nós estávamos passando por esse processo já de uma tentativa de golpe. Eu acho que houve todo esse descontentamento da sociedade brasileira com relação às estruturas políticas, econômicas, enfim, e sociais, elas foram canalizadas para esse processo de golpe, e isso foi feito pelos grandes meios de comunicação hegemônicos e mais um grupo reacionário muito forte, com muito poder, né, dentro do parlamento, que fez com que isso fosse possível, mas também uma parte da esquerda brasileira que não conseguiu compreender que os ataques contra o PT eram um ataque contra a esquerda em seu conjunto. Eu acho que aí a gente teve um processo difícil de ser compreendido na época, com uma pauta anticorrupção muito forte, que é uma coisa que a gente vive, inclusive, agora aqui na Argentina. A gente tem que ter muito cuidado com isso, que é justamente essa pauta anticorrupção mais seletiva, né? Então, você tem, por exemplo, na época da Dilma e todo o processo que foi o processo da Lava Jato, que, diga-se de passagem, bastante duvidoso quando a gente pensa em quais foram os grupos que realmente foram penalizados com relação a esse envolvimento com práticas ilícitas, para dizer de alguma forma. mas que o processo da Dilma foi vergonhoso, né? Porque, na verdade, não conseguiram provar nada contra ela. É, e depois, o que acontece com Lula, né? Acho que a gente tem na figura do... A gente tem nesse processo de encarceramento do Lula a evidência mais importante de que o Bolsonaro, na verdade, ele já vinha sendo pensado, né, para ser o presidente do Brasil. Talvez não o Bolsonaro, mas alguma figura, né, que pudesse ser utilizada para estar nesse lugar, ocupando esse lugar, né, da presidência, que tinha a ver com um projeto de poder das elites mais historicamente opressoras brasileiras, com, obviamente, esse apoio muito forte, e há muitas evidências, né, de um apoio muito forte relacionado ao imperialismo. Então, assim, esse encarceramento do Lula, eu acho que foi também um outro processo antidemocrático e violento, que, na verdade, queria dar uma ideia de que esse processo da eleição do Bolsonaro foi democrática, quando, na verdade, não foi uma eleição democrática. Nós sofremos um golpe no Brasil e esse golpe, de alguma forma, ele foi validado, né, pelos setores políticos e econômicos.
Para encerrar, Vanessa, por uma questão de tempo só, porque, na verdade, essa conversa está sendo super interessante, mas eu queria perguntar a sua opinião, a opinião de uma jovem brasileira aqui na Argentina e uma jovem brasileira militante, ativista, que se define a si própria como feminista latino-americana. Como é que você vê a Argentina sob o governo atual de Alberto Fernandes?
Eu vejo, na verdade, com muita esperança, por um lado, porque o que significa não só para a Argentina, mas para toda a região, ter um governo progressista. Eu acho que a gente vem de um processo muito duro, que foi o macrismo, que foi um processo realmente de uma precarização e de uma pauperização da sociedade, né, de uma perda de ataque aos direitos dos trabalhadores, da classe trabalhadora, um ataque aos direitos humanos muito forte, uma concentração de um poder econômico e uma tentativa também inclusive isso, né, até uma tentativa de uma implantação de um outro modelo cultural. Eu acho que é importante pensar que o Alberto, ele é importante para a gente aqui na Argentina, porque isso vai significar, de alguma forma, recuperação da sociedade, mas eu acho que inaugura um processo também de um início de um levantamento progressista na região, que é importante e, ao mesmo tempo, é perigoso, porque se a gente não consegue realmente fazer uma articulação disso a nível latino-americano, a gente pode ter uma contraofensiva muito forte. E eu digo isso não como uma forma de, né, dizer que a gente vai ter um golpe aqui na Argentina, mas é importante que a gente esteja bastante com os olhos bastante abertos ao que aconteceu em toda a região nos últimos tempos. Eu acho que o que aconteceu na Bolívia é muito emblemático. Eu acho que o que acontece na Venezuela, a gente não pode fechar os olhos para isso. O que aconteceu no Brasil, enfim, a gente tem o processo do Paraguai também. A gente tem governos de direita complicados no Chile e também no Uruguai. Então, é importante que a gente esteja feliz, por um lado, ter um governo progressista com canais de diálogo abertos, que eu acho que é uma das grandes características e um dos grandes pontos fortes do Alberto, que eu acho que é essa abertura para o diálogo. Acho que isso é super importante. Obviamente, o que significa não ter essa direita reacionária no poder também é importantíssimo. Vejo que a gente tem, sim, muita capacidade de avançar e talvez de reparar tudo o que foi feito nesses últimos anos. Né? A gente sabe que a situação que a gente vive hoje, de uma hiperinflação, de, enfim, um endividamento importante do país, que obviamente tem suas consequências sociais, é o que a gente vê. Mas vejo com muita esperança. Eu acho que é realmente um início, talvez uma inauguração de um processo que vai ser uma recuperação, talvez, dessas forças progressistas na região.
E Vanessa, da perspectiva propriamente feminista, o que você acha do governo Fernandes?
Eu acho que é um governo que, isso que eu falei do diálogo, ele é muito importante, né? Eu acho que é um governo muito sensível às pautas feministas. Eu vejo assim. Eu vejo como essa abertura para um avanço aí em pautas históricas, como, por exemplo, a questão da legalização do aborto. Mas vejo também a própria figura do Alberto, né? Muito sensível nesse sentido. Eu acho que isso está muito nítido. Obviamente que há outras forças e a gente sabe que não é só, quando a gente fala, né, o governo do Alberto, não é só o Alberto, é importante dizer isso também, que ninguém governa sozinho, né, a gente tem aí toda outras forças políticas no campo político, mas eu vejo um governo muito, muito sensível, assim, às pautas feministas. Acho que a gente tem muita possibilidade de avançar muito com esses canais de diálogo que são permitidos pelo governo do Alberto.
Muito interessante, Vanessa Dourado, então, uma escritora, poeta, jornalista brasileira de São Paulo, mas também de Brasília, e que há alguns anos mora aqui em Buenos Aires, onde desenvolve a sua militância e o seu ativismo, sobretudo no campo feminista. Bem, Vanessa, um prazer essa conversação. Muito, muito, muito obrigada.
Muito obrigada, Julieta. Foi ótimo conversar com você. Eu sempre celebro esses encontros nesse contexto, né, de isolamento físico, que eu acho que não é isolamento social. Celebro a gente poder ter esse espaço de diálogo. E muito obrigada pelo interesse, pelo espaço, pela entrevista.
Não, imagina, sou eu que agradeço. Bom, que continue muito bem, Vanessa.
Você também, Julieta. Muito obrigada.
Que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando el Chicana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor.
A Rádio Difusão Argentina está completando 100 anos no ar. E por esse motivo, a Rádio Argentina ao Mundo lança uma nova versão de cartão QSL, que estará confirmando os relatórios de recepção já a partir da semana que vem. Para receber o seu, lembre enviar o seu relatório para qslrae@gmail.com. Isto é, qslrae@gmail.com. A única escola no mundo com aulas está na Base Esperança. A Base Antártica Esperança é uma estação científica militar da Argentina e ela está localizada a 6.700 quilômetros da cidade de Buenos Aires, na Península de Trinidad, no Estreito Antártico, ou também chamada de Terra de San Martín. Rai Argentina ao Mundo conversou com Victor Navarro Sarasar, o professor encarregado da escola, e também com o tenente-coronel Walter Nahuel Tripay, chefe da base, que depende do Comando Conjunto Antártico.
Este ano temos 14 alunos em total. Temos 2 alunos em nível inicial, que seria Jardim de Infantes, sala de 4 e sala de 5. Depois temos, em nível primário, temos 7 alunos, todos os grados, desde primeiro a sexto, temos por lo menos um aluno. E depois,
a Base Esperança possui a única escola no mundo onde os alunos tiveram aulas contínuas este ano, sem seres afetados pelas consequências e medidas que a propagação do coronavírus causou em todo o planeta. As 14 crianças, dentre 5 e 12 anos de idade, voltaram às aulas nesta segunda-feira, após as férias de inverno, na escola número 38, Presidente Raul Alfonsín, dirigida pelos professores Victor Navarro Sarasar, Maria Ibarra e 2 assistentes. A Esperança é uma das 2 bases na Antártica, onde o pessoal sazonal pode ser acompanhado pelas famílias. Atualmente, na Esperança, tem 63 pessoas de 10 famílias que trabalham em funções militares e científicas. Na Base Esperança também opera a LRA-36 Arcángel San Gabriel, a única estação de rádio argentina em onda curta do continente branco, que também faz parte da rede de estações da Rádio Nacional Argentina.
Secundaria a distância por intermédio de uma plataforma que é o CADEA, que é o Sistema de Educação a Distância do Exército Argentino.
Tradução e apresentação, Julieta Galvão. Produção, Silvana Avellaneda. Página web, Julián Cortés. E é hora de ir encerrando. Não esqueçam que todos os dias vocês podem encontrar o relatório oficial de saúde do governo argentino em nosso website www.rae.com.ar. Encontrarão também os novos esquemas de transmissão através das ondas curtas, uma vez que, através do streaming, podem aceder diariamente à programação conjunta da Rádio Nacional Argentina na maioria dos sinais AM, FM e, é claro, a RAE. E não esqueçam que os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para o seguinte endereço: qslrae@gmail.com, qslrae@gmail.com. Lembrem também que o horário e frequência do programa em português, segundo o esquema em vigor a partir de 6 de abril passado via WRMI, é segundas às sextas-feiras, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Amigas e amigos da Rádio Argentina ao Mundo, recebam o nosso abraço e o meu em especial, com o desejo de que cada um de vocês se encontre bem e com a esperança de voltar para a normalidade em breve, com saúde e com a certeza de termos superado a Covid-19 a nível global. Sou Julieta Galvão e continuamos em contato. Continuamos perto. Acesse a RAE Argentina ao Mundo, www.rae.com.ar.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
La RAE, Argentina al Mondo.
RAE, Argentinien in die Welt.
RAE, Argentina.